O sentido da vitória, através de outra vertente. Texto de autoria de Ios Cás, voz de Paula Pauline. Eu estava acompanhando o carpinteiro que trocava as dobradiças do portão do mosteiro quando fui surpreendido pela chegada de um sobrinho do velho, como carinhosamente chamávamos o monge mais antigo da ordem. O jovem, na casa dos 30 anos de idade, tinha as feições transtornadas e chegara em busca de algumas palavras do tio que pudessem explicar a tempestade que assolara o seu casamento. Ao encaminhar o rapaz, encontrei o velho na biblioteca do mosteiro, lendo As Parábolas de Rumi. Embora fosse um lugar de absoluto silêncio, como estávamos a sós, o monge decidiu que ali mesmo conversaria com o sobrinho, ao menos até o momento em que chegasse alguém. Fiz menção de me retirar, mas o monge pediu para que eu ficasse. Sem demora, o rapaz desabou toda a sua incompreensão e mágoa sobre o que estava acontecendo. Explicou que o início do casamento fora muito complicado e apenas depois de muitas brigas conseguiu convencer a esposa da necessidade de ela mudar o seu comportamento em relação a diversos aspectos da vida social e profissional. Precisava entender que se tornara uma mulher casada. Acrescentou que havia sido uma vitória, após muitas discussões, a mudança de atitudes da esposa. No entanto, logo depois, ela começou a ficar triste, sem motivo aparente. Deprimida, procurou ajuda com uma conhecida psicanalista. O tratamento fez efeito, pois aos poucos ela recuperou o sorriso aberto e encantador. No entanto, há poucos dias ela comunicou que desejava o divórcio. O jovem não entendia a falta de reconhecimento da esposa, pois ele atravessara ao seu lado o período mais sombrio do romance e, quando tudo parecia resolvido, ela decidira partir. Não, não concordava nem entendia a separação. Mesmo assim, a mulher foi embora levando consigo apenas o que cabia em uma mala. O velho balançou a cabeça e disse: "No lugar dela, eu faria a mesma coisa." O sobrinho se irritou. Exaltado, argumentou que era impossível o tio não perceber o quanto de ingratidão representava a atitude da esposa, pois ele sempre oferecera o seu melhor para ela e agora que tudo parecia ficar bem, resolvera abandoná-lo. O monge arqueou as sobrancelhas como quem discordando dos fundamentos do rapaz e explicou com a voz serena: "Oferecer o seu melhor não significa impor as suas verdades ao outro. O que a princípio se pensou um presente pode terminar por se tornar desagradável e opressor. É preciso entender as sutilezas da verdade. A verdade se altera de acordo com a expansão do nível de consciência individual e, por isto, deve ser oferecida sempre de maneira clara e suave, jamais imposta. Nem a maior de todas as verdades pode ser entendida por todos. Cumpre a cada qual lançar a semente no solo com carinho e paciência. No momento oportuno, se for boa, germinará. A boa semente não se perde. São flores que não plantamos para nós, mas em retribuição à vida, no maravilhoso jardim da humanidade." O sobrinho insistiu que apenas adequou o comportamento dela à nova realidade de mulher casada. Acrescentou que não poderia ser o mesmo de quando era solteira. Quis saber se o tio lhe dava razão. O velho respondeu: "Não importa se as suas reivindicações eram pertinentes. O que sei é que você não soube conviver com as diferenças quando a obrigou aos seus conceitos e padrões de comportamento. Certo ou errado, acabou por se comportar como o tirano pessoal dela." A irritação do jovem subiu de tom. Estava indignado pelo fato do tio não entender que a mudança da esposa era fundamental para o sucesso da relação afetiva. Caso contrário, insistiu, o casamento acabaria. O velho deu de ombros e falou: "E acabou. O pior é que você não conseguiu ser feliz nem mesmo durante a sua existência. No início, as discussões, depois, a depressão dela e, por fim, quando ela se recuperou, o próprio fim do matrimônio. Tudo o que poderia ter sido, nada foi. O sobrinho tornou a tocar na questão da ingratidão da mulher. O velho não abandonava a paciência. A separação representa para ela, neste momento, a necessidade da libertação inerente a qualquer pessoa. Ao impor as suas verdades, certas ou não, você a dominou. Obrigá-la à obediência não significa necessariamente ter conseguido que ela olhasse a vida através das suas lentes. Ela cedeu para encerrar as brigas, porém, ao fazer isto, abdicou de parte importante do próprio ser. A tristeza foi inevitável. Deu uma pausa e prosseguiu. Este é o equívoco que cometemos todas as vezes que tentamos convencer os outros sobre as nossas verdades. Podemos acabar por fazer o mal e não o bem que sinceramente pretendemos. A liberdade é um dos alicerces para a felicidade. Ao aprisionar a esposa no cárcere do seu olhar, você a envolveu em esfera de melancolia. Ela deixou de ser ela para representar um personagem ao feitio do seu agrado. Assim, passou a te perceber não mais como homem a ser amado, mas como um carcereiro do qual precisava se libertar. A separação passou a representar o fim de um ciclo de dominação, opressão e vigilância. O rapaz argumentou que poderia ser de outro jeito. Talvez uma conversa pudesse resolver a questão sem a necessidade de medida tão extrema. O velho respondeu: sim, talvez ela tenha tentado e você esteve tão inflexível em sua posição que não percebeu a oportunidade. Sim, sempre é possível e aconselhável o diálogo como bom aparador de arestas. Porém, para a palavra atingir toda a sua força, é necessário que saibamos não apenas falar com serenidade. É preciso aprender a ouvir com paciência e tolerância. Todos têm as suas verdades. O amor exige isto para que possa florescer. O sobrinho insistiu na tecla da ingratidão da esposa. O tio o corrigiu. Não adianta agora trazer para si o papel da vítima. Esta fantasia não lhe cabe e apenas vai atrasar todo o entendimento que você precisa para voltar a ser feliz. Entenda que o amor é uma jornada de libertação, nunca um jogo de dominação onde deve prevalecer a vitória da vontade de um sobre o outro. Não raro, confundimos a ordem com a paz. Enquanto a dominação traz a ordem, sempre relativa à aparência, a libertação apresenta a paz, fundamental para a essência do ser. O jovem balançou a cabeça e disse que o tio não conseguia entender o que acontecia, talvez pelo fato de estar viúvo há muitos anos. O velho sorriu e rebateu com doçura. O amor é muito antigo e rege o mundo desde tempos imemoriais. Sofremos porque não o entendemos em toda a sua amplitude. Sofremos por temer tudo que não podemos controlar, por tentar aprisionar o que só existe se for livre. O sobrinho acrescentou que acreditava que a esposa era a mulher da sua vida, que ela passava por um momento de transtorno e logo tudo voltaria ao normal. O monge deu de ombros e falou: você se ilude ao acreditar que o normal é manter o outro limitado à sua vontade. O normal é ser feliz. Quando sofremos, significa que algo tem que ser transformado. Não no outro ou no mundo, mas dentro de nós. Foi isso que a sua esposa fez. Enquanto ela foi a mulher da sua vida, sofreu. Até que se encontrou consigo mesma, com a pura essência que existe em cada um de nós, e entendeu que podia ser diferente e melhor. Então, percebeu a necessidade de partir. Sim, ela precisava partir pelo simples fato de você perder o compasso dos passos dela. O ritmo se tornou outro. Ficou impossível dançarem juntos. Porém, isso não deve ser encarado como derrota, mas como ensinamento e superação. Assim, evoluímos. Deu uma pausa antes de concluir. Preste atenção e perceba que você também não foi feliz durante a existência desse casamento. Mesmo zangado, o sobrinho agradeceu. Lamentou que aquela conversa não tivesse ajudado. Girou os calcanhares e partiu. Eu quis saber como o rapaz ficaria. O velho fechou os olhos e disse com sincero pesar. Ele passará por um período de indignação e revolta, achando que a vida é injusta, a humanidade não presta e se sentindo um pobre coitado. Será uma fase difícil e triste até que se canse de sofrer e entenda que o universo não dá a mínima para quem adora o comodismo do discurso da vítima. Então, entenderá que para modificar o caminho é necessário mudar o jeito de caminhar. Dessa maneira, as derrotas acabam por se tornar valiosas operárias da vitória. Assim como o esterco fedorento, o mal acaba por se tornar um precioso adubo para as sementes do bem, que aguarda para se transformar em todas as suas potencialidades de raiz, caule, folha, flor e fruto. Então, novamente semente. Deu uma pausa e concluiu. Aprender, transmutar, compartilhar e seguir. Esta é a cartilha. Ficamos sem dizer palavra até que interrompi o silêncio. Perguntei por que as relações, sejam afetivas, sociais ou profissionais, costumam ser conflituosas. O velho respondeu: agimos no microcosmo na exata maneira como enxergamos o macrocosmo. Falei que não tinha entendido. O monge foi didático. Se você vê o mundo como um teatro de guerra, o outro é o inimigo a ser batido. Se você vê o mundo como um jogo de poder, o outro será o adversário a ser subjugado para que se adeque aos seus interesses, desejos e verdades. Olhou nos meus olhos e disse: os cemitérios são os verdadeiros monumentos das guerras. Um rastro de mágoa e ressentimento é a consequência gerada pelos derrotados em modernos batalhões, por vezes ansiosos, ora deprimidos. Enquanto seu oponente for o outro, haverá intolerância e sofrimento. Não existe a vitória sobre o outro. Isso é uma ilusão. Quando há adversário, existe apenas dominação. Haverá ordem, nunca paz. Existirá aplauso e exaltação, nunca alegria e equilíbrio. No entanto, quando passamos a ver o mundo como uma enorme praça ainda em construção, um lugar para encontros, aprendizados e comunhão, traremos esse olhar para as relações pessoais. Entenderemos que o adversário a ser batido está dentro de cada um de nós e não fora. O outro, mesmo quando se opõe aos nossos passos, não deve ser encarado como um problema, mas como uma oportunidade de aprendizado e fortalecimento, alavanca de evolução. A única vitória que traz harmonia, liberdade e plenitude é a vitória sobre si mesmo, a superação das próprias fraquezas e dificuldades. O maior dos inimigos não está nas ruas, mas escondido em nossas entranhas, manipulando as melhores escolhas, podando as asas e negando o voo, nos impedindo de fazer diferente e melhor. A iluminação e transmutação das sombras em si mesmo é a verdadeira libertação. Apenas isto o torna melhor, o faz ser pleno, tece a paz. Nada mais. Somente ajudaremos na construção dessa civilização inacabada na medida da evolução individual. Esta é a única transformação possível. Não há outra. Para tanto, é indispensável a importante batalha que travamos no âmago do próprio ser, no mergulho profundo, para saber quem somos e as metamorfoses que precisamos operar. Esta é a verdadeira vitória, ou, com continuaremos como lagartas a gritar que as borboletas não existem. São absurdas criações dos poetas e dos loucos.